As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do vereador Tiago Carrão, mostrou não estar convencido com o futuro Festival de Artes de Rua, iniciativa que irá avançar para a sua primeira edição entre 16 e 18 de setembro que se avizinha. Está em causa, refira-se, uma nova aposta da autarquia nabatina, que resolveu incluir aqui o Festival das Estátuas Vivas, uma ideia que não merece, assim, concordância dos sociais-democratas, que acusam a Câmara de deitar a perder uma marca forte.
Ao analisar o programa, parece-me a mim que não é desta forma, se calhar, que se vai dar a tal continuidade ao Festival das Estátuas Vivas, tendo em conta que num festival de alguns dias, estamos a falar de apenas 4 horas para as Estátuas Vivas. E eu recordo-me que dizia, ele não está presente hoje, mas dizia o vereador Hugo Cristóvão, que o Festival das Estátuas Vivas começou, e passo a citar, a tornar-se redundante por si só e já não tinha uma grande capacidade de atração de pessoas. Pois, se o seu problema é da organização, não creio que seja o problema de Tomar, porque ainda este mês eu vi que em Santarém as Estátuas Vivas, e as notícias diziam, encheram o Centro Histórico de Santarém, milhares de pessoas assistiram ao Festival das Estátuas de Santarém. Nós tínhamos a vantagem de ser dos primeiros a chegar ao mercado, salvo seja, isso é uma vantagem competitiva e parece-me que tínhamos uma marca forte, parece-me que estamos um pouco a deitá-la a perder, dando continuidade ao prosseguindo com o Festival das Estátuas Vivas nestes moldes.
Na resposta à vereadora Filipa Fernandes, assegurou que o município valoriza as estátuas vivas, justificando depois esta aposta nas artes de rua.
As estátuas vivas é, sem dúvida, uma arte de rua muito importante e que nós valorizamos, faz parte também de um dos eventos da nossa cidade. O que nós achamos é que os projetos não são estanques e não têm que ficar estanques naquilo que é a sua, o seu início ou do início do seu projeto. O que nós tentamos fazer com este Festival de Artes de Rua é, efetivamente, trazer estátuas vivas no sábado, portanto, no sábado teremos estátuas vivas à tarde e à noite, e efetivamente, teremos também outras modalidades de artes de rua também neste festival. Teremos, portanto, artes circenses, outras vertentes que não só estátuas vivas. O que consideramos é que realmente o Festival de Artes de Rua, portanto as estátuas vivas, poderiam ter aqui também outro objetivo, outro alargamento, outra dinâmica. Vamos ver, eu acho que sim, que poderá ser uma mais-valia para Tomar. Efetivamente, este projeto é financiado. Como tal, achamos que não poderíamos perder esta oportunidade de trazer não só as estátuas vivas, como outras nuances, outras performances a este festival, sendo que, visto que temos financiamento para tal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar adquiriu um terreno na localidade de Valbom, nas imediações do edifício da Patex, que será destinado à construção de 6 habitações para fins sociais. A confirmação foi dada à ERTS por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabatina, em reunião do Executivo Municipal, sendo que a ERTS apurou, entretanto, que esses futuros imóveis poderão ser atribuídos aos agregados familiares que ainda se encontram no flecheiro ou então a outras famílias de comprovada carência financeira que estejam na listagem de atribuição de habitação social. Resta ainda perceber quais os contornos do investimento associado a este projeto e se poderá estar em causa um conjunto de habitações da mesma linha daquelas que estão edificadas junto ao destacamento da Guarda Nacional Republicana de Tomar.
Portanto, aquilo que está previsto é, naquele terreno, é uma primeira intervenção por parte da Câmara de Administração Direta para a construção de saneamento e as infraestruturas elétricas, pronto, para as infraestruturas, e o que está previsto são 6 habitações. Não vamos ver habitações de alvenaria, sejam de madeira, sejam, e portanto os serviços já andam a ver que tipo de habitações é que se pode ali colocar e a tipologia das mesmas. E portanto é isso que está previsto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Médio Tejo está nesta quinta-feira em risco máximo de incêndio, numa avaliação atualizada recentemente. Assim irá continuar até amanhã, sexta-feira, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Na prática, ao nível das determinações, nada muda em relação ao uso do fogo, ou seja, continuam proibidas as queimas de sobrantes, assim como o uso de motorroçadoras com cabeças de corte com recurso a dispositivos metálicos, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que na sua ação com os elementos minerais ou artificiais geram faíscas ou calor. Há por isso que ter ainda em consideração as proibições de realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito, utilizar equipamentos florestais de recreio e fumar ou fazer qualquer tipo de lume.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere vai decidir se avança para a reabilitação da escola Pedro Ferreiro. Os pormenores com o António Feliciano.
A reabilitação da escola Pedro Ferreiro é o projeto mais importante que a Câmara de Ferreira do Zêzere terá neste mandato. Quem o diz é Bruno Gomes, presidente da autarquia. Em entrevista à Hertz, o eleito do Partido Socialista fala de um investimento na ordem dos 4 a 6 milhões de euros, advertindo que deverá ser tomada uma decisão em breve, precisamente a ver com aquilo que se pretende para o citado edifício escolar, reabilitá-lo ou simplesmente avançar para uma nova construção.
Estamos aqui muito empenhados para podermos rapidamente ter um projeto de requalificação ou de um edifício novo. Estamos aqui a fazer as contas, será um investimento entre os 4 milhões e os 6 milhões e estamos aqui a perceber também em que patamar é que vamos enquadrar este investimento nos fundos comunitários, se PRR, se eventualmente, como se diz no antigo pacto, aqui numa discussão com a comunidade intermunicipal. O que queremos muito é enquadrar este financiamento no PRR, estamos a trabalhar para isso e vamos ter que tomar uma decisão rapidamente quanto a fazermos uma qualificação ou a fazermos aqui um edifício novo. De todo modo, é se calhar o projeto mais importante para nós neste mandato, é um projeto que é estruturante e que nós vamos querer passar do plano à prática. Eu tenho muito a vontade de realizar este investimento e não podemos andar aqui como todos estes anos a fazer o forcing para que a qualificação aconteça. Temos que fazer um forcing para que ela se torne uma realidade. Vamos fazer um investimento no projeto de execução e depois rapidamente enquadrar este investimento no fundo comunitário devido, no programa devido, para que ainda este mandato possamos iniciar a obra.
Recorde-se que as condições da escola Pedro Ferreiro já chegaram mesmo à Assembleia da República, sendo que, numa das iniciativas parlamentares que foram apresentadas, os então eleitos do Partido Social Democrata pelo Círculo de Santarém referiram-se ao edifício escolar como aquele que tem as piores condições em todo o distrito de Santarém. Bruno Gomes não deixou de admitir que ficou perplexo com o referido estatuto, recordando que o PSD teve dezenas de anos para resolver o problema.
Dados os anos que esta infraestrutura tem, não tem condições que se coadunam com o presente, não é? Que se coadunam com os investimentos que têm sido feitos. Agora, não entendo que seja das piores, porque acho que foi feito um trabalho muito meritório por parte da direção que esteve durante muitos anos na escola. Agora, eu fico sempre também um pouco perplexo, porque quando temos o partido da oposição a dar conta disso e quando foi 45 anos de poder, acho que teve muito tempo para resolver esta situação. Agora eu estou aqui para trabalhar, mas fico sempre perplexo porque o tempo de fazer a qualificação já podia ter acontecido e a mim cabe-me realizar a obra. Eu trato sempre estas coisas com muita frontalidade, quero fazer a obra, quero dar melhores condições aos nossos estudantes e tudo farei para ainda este mandato realizar este investimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Reis está já a preparar o arranque do ano letivo 2022-2023, que se inicia no mês de setembro e que para o qual estão previstas várias novidades. A principal está relacionada com o assumir da gestão da cantina do agrupamento de escolas por parte do município, para a qual foram já contratadas 3 cozinheiras e 1 nutricionista, para que os encarregados de educação possam proceder ao pagamento das refeições dos alunos. O município implementou o cartão escolar municipal pré-pago, de forma a que seja possível carregar e gerir o saldo disponível para os alunos utilizarem no serviço de refeições, papelaria e bar. A implementação do cartão vai permitir ainda que o encarregado de educação possa aceder diretamente às refeições escolares realizadas pelo seu educando, extrair faturas e consultar notificações e ementas. O cartão escolar municipal pode ser carregado através de multibanco, MBWay e PayShop, com valor mínimo de 5 euros para o escalão A e de 20 euros para os restantes escalões. O município irá assumir o pagamento da respectiva taxa de carregamento. O município de Vila de Rei vai entrar, entretanto, em contacto através de um ofício remetido via e-mail com todos os encarregados de educação para o envio das credenciais necessárias para a ativação do cartão do aluno. O ofício seguirá para o e-mail associado na altura de matrícula dos alunos ou, no caso de não possuir endereço de correio eletrónico, via CTT. Junto segue também informação explicativa com a descrição de todos os passos necessários para efetuar essa mesma ativação.
Rádio Web, a primeira a informar.
As candidaturas para a atribuição de novas bolsas ou renovação das bolsas de estudo de Mação, ensino superior, ano letivo 2022-2023, abriram hoje 1 de setembro e terminam a 15 de outubro deste ano nos serviços da Câmara Municipal. As bolsas de estudo são uma das mais representativas ações junto dos jovens que ingressam no ensino superior público, bem como das suas famílias. Anualmente, o município de Mação atribui 18 bolsas, entre renovações e novas bolsas. Um bolseiro da Câmara Municipal de Mação recebe 150 euros mensais durante 10 meses por ano. O boletim de candidatura, bem como o regulamento municipal para a atribuição de bolsas de estudo de Mação, onde constam os documentos obrigatórios a entregar para análise do processo e a seleção dos candidatos, estão disponíveis para impressão na recepção da autarquia ou ainda no site do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
O arranque do mês de setembro marca o início em Vila Nova da Barquinha das obras de requalificação do Largo Infante Santo na sede do Conselho. Prevendo-se que esta empreitada esteja concluída em finais de janeiro de 2023. Trata-se de uma requalificação do espaço urbano, das infraestruturas de abastecimento e drenagem pública de águas residuais, das infraestruturas de iluminação pública e de baixa tensão e das infraestruturas de telecomunicações, passando-as de aéreas para subterrâneas. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, falou à ERTS desta requalificação, que tem um investimento da ordem dos 300 mil euros e que vai implicar também, entre outros aspectos, a demolição de alguns imóveis em ruína.
Estão alguns prédios em ruína. A Câmara Municipal fez a aquisição desses dois prédios em ruína. Vamos deitar, no fundo, demolir esses dois prédios e também vamos agilizar procedimentos no sentido da mobilidade se fazer com mais facilidade e também, de facto, alindar, que é isto mesmo o termo, todo o largo, largo Infante Santo, no sentido de dotá-lo também com papeleiras, com estacionamento e também com algumas requalificação arbóreo que importa fazer. Estamos a falar do centro da vila, junto, essencialmente, também junto ao fontanário, é um sítio que toda a gente passa, e, de facto, importa, como disse, conservá-lo e também, sem colocar em crise, a circulação de peões e de viaturas. O trabalho vai ser concluído até janeiro. Esta é a primeira fase do projeto de regeneração urbana, na consequência de um prémio que tivemos, o prémio pelos excelentes resultados de execução no âmbito do plano de regeneração urbana para a Vila Nova da Barquinha. Tivemos muito perto de 300 mil euros de prémio e esse, no fundo, é essa requalificação que vamos avançar, sem colocar em crise também depois a reputação à posterior, nomeadamente mais abrangente, da segunda fase, que ficará para uma próxima oportunidade, quando houver, de facto, fundos comunitários de renovação urbana. É um sítio onde habitualmente estacionam alguns veículos. Vila Nova da Barquinha tem outros espaços também, nomeadamente já virado da Sul, junto aos hotéis também, um espaço onde podemos estacionar. Vamos ficar, em vez de ficarem ao pé de casa, provavelmente vão ficar a 50, 60 metros de casa, mas é uma obra necessária para dar maior qualificação e também maior aptidão para que o futuro seja, as casas, essencialmente, e toda a envolvente, seja mais bela, como disse, e mais linda, o que é um convite, pronto, as obras têm todos os inconvenientes, como sabemos, mas o que importa é fazer a obra e, de facto, as populações fiquem satisfeitas com aquilo que se realiza.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma das intervenções que está em curso no Conselho de Abrantes. O Parque Radical está a ser requalificado num investimento que se aproxima dos 150 mil euros. Manuel Jorge Valmatos, Presidente da Autarquia Abrantina, por ocasião da recente visita da comunicação social, ERTS incluída, às obras que estão a decorrer naquele concelho, fez um ponto de situação em torno do dossiê, apostando desta forma na melhoria de condições para a prática desta atividade radical.
Isto tem um orçamento à volta de 150 mil euros para os equipamentos. Na verdade, vamos ter que reabilitar também depois dos tartãs, numa fase posterior, mas não fazia sentido, tem que ser mesmo numa fase posterior, por causa desta intervenção. A ideia aqui é acabar com as madeiras no parque. Nós já fizemos duas reabilitações com madeiras, mesmo utilizando madeiras contraplacado marítimo, que era suposto ter uma maior durabilidade, que a verdade é que as madeiras, com o tempo, vão-se degradando, vão-se desgastando, e também, do ponto de vista técnico, tínhamos essa informação de que podíamos reabilitar todo o parque com estruturas em betão, que são mais duráveis, e do ponto de vista da segurança e daquilo que é a atividade do skate park e do BMX, nada disso está posto em causa do ponto de vista técnico, pelo contrário, garante também níveis de segurança e de competitividade e de lazer níveis elevados. É uma intervenção na ordem de 150 mil euros, queremos também que esteja pronto o mais rápido possível, de acordo também com os timings, e pronto, e depois numa fase posterior conseguir fazer a reabilitação dos tartãs, porque este espaço é muito vivido pelos nossos jovens, como sabem, e quase todos os dias recebo mensagens a perguntar quando é que ele está outra vez funcional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho da Sertã vai acolher, de 4 a 9 de setembro, o projeto Medicina Vai, dinamizado pelo Departamento de Voluntariado, Saúde Pública e Ação Comunitária da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Cerca de 50 estudantes de medicina estarão na Sertã, tendo como principal objetivo a promoção da saúde e da qualidade de vida, através da realização de várias ações de formação e educação nesta área, dinamizadas pelos próprios estudantes na comunidade. A iniciativa visa sobretudo a promoção do apoio médico junto da população particularmente vulnerável que se encontra afastada dos grandes centros urbanos. Do programa de ações a realizar constam sessões de promoção de saúde cardiovascular com a realização de rastreios de diabetes, de hipertensão e de nutrição junto à população em geral, ainda sessões de educação para a saúde sexual e reprodutiva e campanhas de sensibilização dirigidas aos jovens sobre as doenças sexualmente transmissíveis e sessões de formação em suporte básico de vida, direcionadas sobretudo para colaboradores e utentes das instituições particulares de solidariedade social. Estão também previstas visitas domiciliárias de sensibilização para a saúde e combate ao isolamento dos habitantes de terceira idade, porta a porta. Para os mais novos está agendada a iniciativa Hospital dos Pequenos, que possibilitará às crianças das creches e jardins de infância o contacto com o mundo hospitalar num ambiente propício e acolhedor, direcionado à faixa etária em questão. E é tudo, assim fechamos, ficamos por aqui, fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.